Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e região metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, levando para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, podem e devem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador. Basta você mandar uma mensagem de texto aqui no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Mande pra gente suas perguntas, suas dúvidas, suas denúncias e, por que não, o que vocês estão achando aqui do nosso programa. A participação de vocês, ouvintes, é bastante importante pra gente. Então, não deixe de sacar seu celular e mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, 3282-1045, 3282-1045. Programa hoje, trataremos vários assuntos importantes, teremos as notícias da Construção Civil, teremos também o História Conta Gotas, aqueles que estavam com saudades aí do História Conta Gotas, hoje teremos um episódio especial falando sobre o dia 2 de julho. O que aconteceu no dia 2 de julho, Mamute? Fica aí que vocês vão descobrir daqui a pouquinho no História Conta Gotas. Teremos também nossas notícias internacionais, falaremos também sobre a situação do transporte público aqui em Belo Horizonte e região metropolitana. E teremos também notícias sobre a educação, temos aqui representantes do movimento estudantil e muito Tribuna do Trabalhador para frente. Então fique com a gente até às 10 da manhã. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Hoje, o Magrão não está aqui para falar sobre as notícias da Construção Civil. A diretoria do Marreta está toda reunida para discutir tanto o próximo seminário / congresso do Marreta, mas também aí levantar os pontos de pauta e as lutas desses próximos períodos. Mas ele mandou para a gente aqui uma análise falando sobre as principais lutas dessa semana organizadas aí pelo Marreta. Ele começou mandando pra gente dizendo que no dia 3 de julho ocorreu um ato aí de racismo na obra da Afonso França. Ele diz o seguinte: no dia 3 de julho tivemos uma importante reunião com os operários da obra do Templo Belo Horizonte, que está sendo construído no bairro Engenho Nogueira, que tem uns 300 trabalhadores, para tratar das questões de racismo, justamente na data que se celebram 73 anos da lei antirracismo no Brasil. O caso envolveu um operário da empresa Gerais, que teve que comparecer no sindicato, juntamente com a empresa principal, que é a Afonso França. A Gerais, que é a empresa para que ele trabalhava, havia tomado uma ação punitiva de suspender por 7 dias o suposto agressor, né? E a vítima pediu para ser demitida. O sindicato intercedeu e fez a empresa recuar, pois se tratava de um bode expiatório, já que a vítima está sem condições de ser demitida e necessitando de um tratamento psicológico, e o suposto agressor ficou provado que foi um bode expiatório. Porém, o mesmo, após a empresa solicitar o seu retorno sem punição, preferiu que a empresa realizasse a sua rescisão de contrato por saber que os verdadeiros agressores estão dentro da empresa. O sindicato está acompanhando de perto o caso e não deixará impune pessoas que tentam humilhar pessoas mais simples, como ficou afirmado em reunião com todos os trabalhadores lá no dia 3 de julho na obra, né, do Templo Belo Horizonte. Ele também mandou o seguinte informe: ocorreu também a negociação com a Agile, a empresa Agile que está lá na UFMG, né? O sindicato esteve, a empresa esteve no sindicato na quarta-feira para tratar das reivindicações dos trabalhadores, né? Compareceu o procurador Júlio, que se comprometeu a dar uma resposta sobre todos os pontos levantados, como, por exemplo, a questão da CIPA, cartão de pontos também, e a qualidade da cesta básica, além dos cortes de dias de trabalhadores, o trabalho aos sábados, com descanso na segunda, sem pagar hora extra, e ficou de marcar uma reunião entre o sindicato e os trabalhadores. E uma notícia também super importante para aqueles que acompanharam e fizeram parte aí da Escola Popular: Daqui a pouco a gente vai passar mais informações sobre isso, mas na quarta-feira ocorreu também uma reunião entre a diretoria efetiva do Marreta e pesquisadores da UFMG, lá da área da arquitetura, que estão colocando aí à disposição para abraçar também aí o retorno da Escola Popular Auxílio Martins Gonçalves, aqueles que muitos ouvintes são, ou foram, né, já foram alunos da escola, ou conheceram a escola, né, e o Marreta está com um projeto aí de voltar à Escola Popular, concurso de leitura de interpretação de projetos, né, que é uma bandeira levantada aí pela nova diretoria. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto. Bom que dá tempo de chegar mais ouvintes aí também aqui no programa e vão ficar sabendo aí da notícia fresquinha. E ocorrerá o Dia do Trabalhador da Construção Civil. Vem aí o Dia do Trabalhador da Construção Civil e o Marreta, que é no dia 30 de julho, e por causa do fim de semana, o Marreta celebrará os 45 anos dessa importante luta no dia 3 de agosto. Então fica anotado aí, 3 de agosto. Obviamente a gente vai voltar aí o mais recente na data para lembrar. Justamente o dia 3 de agosto foi o último dia da histórica greve de 1979. E hoje, na verdade, vem ocorrendo também a preparação para o 13º Congresso do Marreta. Um dos motivos também do Magrão, Milton, não estar aqui hoje é justamente estar lá preparando isso. O Congresso do Marreta ele será realizado em setembro, para que tenhamos uma melhor preparação. Então, desde já, estamos convocando todos os trabalhadores da categoria a participarem e irem se programando para os 2 dias de intensos debates para procurarmos uma solução à nossa categoria e nossa classe, que está vivendo duros ataques deste sistema de exploração e opressão, dosados de acordo com os gerentes de turno. Entre em contato com a diretoria do Marreta e se informe deste importante evento. Então, já põe na sua agenda aí, ó, 2 datas importantes. 3 de agosto vai acontecer a celebração do Dia do Trabalhador da Construção Civil, que é no dia 30 de julho, mas a celebração será no dia 3 de agosto. Em setembro vai ter o congresso, o 13º congresso aí do Marreta. Então, você que é operário da construção civil, principalmente, mas quem é ouvinte também aqui do nosso programa, tem rodoviários, metroviários, né, várias pessoas escutam aqui o Tribunal do Trabalhador, se programe para em setembro comparecer lá no 13º congresso do Marreta. É isso aí, notícias da construção civil. Um grande abraço a toda a diretoria do Marreta, Magrão, Milton Mendes, grande Onofre, que sempre manda contribuições aqui para o programa também. E boa reunião aí para vocês. Seguindo o nosso programa, vamos falar sobre a fiscalização de zoonoses em Sabará. Né? Os trabalhadores estavam abandonados, sem vestuário, refeitório sanitário e alojamento. Com vocês, Enzo, para trazer mais informações sobre esse caso para a gente. Bom dia, Enzo. Bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador. Absurdo, né, isso que tem acontecido lá em Sabará, principalmente nesse ano em que tem aumentado não só o número de casos de dengue, mas também grandes números aí de acidentes com animais peçonhentos e venenosos aqui em Belo Horizonte e região metropolitana.
É isso aí, o Mamute. Na realidade, se trata uma obra, né, de uma obra do Centro de Controle de Zoonoses lá em Sabará. E aí o Marreta, a pedido dos trabalhadores, né, foi lá fiscalizar a obra. E ao fiscalizar essa obra, foi constatado, né, que eles estavam sem vestiário, sem refeitório, né, um banheiro muito ruim, um alojamento também ruim, né? O banheiro era, na realidade, um banheiro improvisado, ou seja, né, a empresa não estava cumprindo com nenhuma das normas reguladoras que tem que ter no canteiro, né? Para quem não sabe, quando você vai começar uma obra, tem uma série de normas, de coisas que tem que ter. Por quê? Porque quando o cara vai começar a mexer lá na obra, vai cavar terra, vai fazer fundação, né, vai fazer uma série de coisas, a pessoa fica muito suja. É terra, é cimento, né? Então você tem um protocolo que você tem que seguir. E a primeira coisa que tem que ser feita quando você vai começar a obra é o quê? Primeiro, você cerca toda a área ali, o terreno onde vai ser feita a obra, cerca ali o canteiro, né? E tem que fazer um barraquinho, né? Tem que ter uma área de vivência, que é onde o trabalhador vai se alimentar, é onde vai ter um bebedouro para ele tomar água gelada, inclusive, né? Tem que ter lugar para ele trocar de roupa, para ele guardar as coisas dele, entendeu? Tem que ter um lugar para ele tomar banho, né? Que ele não vai voltar para casa todo sujo de terra, de cimento, né? Todo emporcalhado. E as empresas, aí você pode pegar aí mais ou menos de 2017 para cá, poucas estão cumprindo. Toda semana, ouvintes, vocês veem que a gente tem denunciado coisas do tipo aqui. Os trabalhadores estão vivendo no meio do lixo, vivendo no meio de escombro. O pessoal da construção civil vive, muitas vezes, aí em certas obras, no meio de escombro. Às vezes, traz o cara, igual a gente relatou aqui na semana passada. Um trabalhador que estava aí do Maranhão e a empresa queria mandar ele embora sem nem fazer o acerto no final, né? Aí o cara veio de outro estado, fica dormindo num lugar completamente insalubre, sujo, no meio de terra, no meio de sujeira, escombros de obra, né? E o cara não tem nada. A questão também do copo descartável. Pra quem não sabe, tem empresas aí que ao invés de dar copo descartável, dão um copo de plástico, né? Que lava e tudo. Qual que é o problema do copo de plástico? O problema é o seguinte, você tá ali na obra, o cara tá ali na obra, tá mexendo com cimento, tá mexendo com um monte de coisa. Aí ele vai beber água, ele bebe metade de água, a outra metade ele bebe de cimento. Entendeu? Então a empresa tem a obrigação também de garantir o copo descartável. Então o trabalhador que notar que a sua obra tá tendo essas irregularidades, que os seus direitos não estão sendo garantidos, porque isso é direito do trabalhador, tem que ser cobrado. Entendeu? Acione o Marreta, acione a Liga Operária, entendeu? O Marreta e a Liga Operária vão estar lá, vão fiscalizar a obra, entendeu? Para garantir que isso aí não aconteça. E se tiver acontecendo, entendeu? Vai ter greve, entendeu? Os trabalhadores vão parar a obra, porque tá errado, não pode trabalhar dessa maneira, né? A empresa tem a obrigação de seguir as normas, isso é direito do trabalhador. Mamute.
Ô Enzo, isso é um negócio gravíssimo, muito, muito grave mesmo, porque entra em várias questões de segurança, tanto questões de segurança individual e segurança coletiva, né? Os equipamentos de segurança individual e equipamentos de segurança coletiva, como também entra em própria questão de transmissão aí de doenças, né? Tanto por questão, igual você falou, lixo, escombro para todo lado. Então é realmente uma situação ao qual você coloca o trabalhador numa condição insalubre para no final das contas querer entregar aquelas obras bonitas, super caras, que quem trabalha lá provavelmente nunca terá condição de comprar, né? Mas tem que passar por todo tipo de mazela e insalubridade para conseguir construir essas casas para ricaço aí, né? Seguindo, vamos trazer agora informações sobre a Escola Popular. Na Escola Popular Auxílio Martins Gonçalves, ela, acho que vários ouvintes conhecem ou já ouviram falar, mas foi uma escola que foi idealizada, né, principalmente pelo Sindicato Marreta, junto também com a Liga Operária, mas que tinha como objetivo fazer a formação de trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Inicialmente com o ensino regular, vamos dizer assim, né? Alfabetização e aprofundamento dos estudos. Por quê? Porque sabe-se que muitos trabalhadores da construção civil vêm de regiões do campo, né? São pessoas mais humildes e muitas dessas pessoas também não tiveram seu direito de ensino e aprendizagem garantidos. Muitos são semi-analfabetos ou analfabetos, ou não têm tanto domínio assim, né? Do conhecimento de uma forma geral. E por conta disso, várias empresas aproveitavam dos trabalhadores nesse sentido, né? De alguns não sabiam ler, sabia só assinar o próprio nome, então assinava algum documento lá que patrão ou alguém falava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Muitas vezes assinavam rescisões de contrato sem saber que eram rescisões de contrato. Então a Escola Popular veio também para cumprir esse papel, além de também de ser uma escola de formação política, no final das contas, né? Porque colocar esses trabalhadores também no caminho da luta, conhecer os seus direitos, saberem como reivindicar também seus direitos é extremamente importante. E a Escola Popular está caminhando para voltar. Inicialmente aí com o curso de leitura e interpretação de projetos, mas também a tendência e por necessidade também deve voltar com as outras formas de ensino também, né? Alfabetização, pós-alfabetização. Então a gente tem aqui, dentro desse projeto, um áudio de uma estudante chamada Milena. Ela é da arquitetura lá da UFMG. Ela, ouvindo o nosso programa, né, decidiu, ouviu falar sobre a escola popular e decidiu também contribuir, né, com a escola e tá mandou pra gente aqui o seu relato, sua mensagem. Vamos então cortar pra Milena. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês.
Bom dia, pessoal do programa Tribuna do Trabalhador. Bom dia também, ouvintes. Aqui quem fala é Milena, sou arquiteta formada na UFMG e pesquisadora no programa de mestrado. E estou aqui para dar um recado inicial, porque eu e outros colegas da arquitetura estaremos na rádio no sábado que vem para conversarmos sobre a reativação que já está sendo organizada da Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves, a EPONG, que inclusive foi aqui no programa da rádio que nós ficamos sabendo da intenção de retorno dessa escola. E nós, da arquitetura, procuramos o Sindicato Marreta para nos oferecermos como voluntários para a aula de leitura e interpretação de projeto. Estamos também articulando com o pessoal da pedagogia para o retorno das outras disciplinas e queremos voltar o mais rápido possível. Mas semana que vem estaremos na rádio para discutir mais detalhadamente sobre esse projeto. E é um prazer estar mandando essa mensagem aqui. Espero que vocês possam estar ouvindo o programa na semana que vem e comparecendo também no congresso que vai ter do Marreta para a gente fechar esse projeto. E espero voltar à escola esse ano ainda.
É isso aí. Fica aí o áudio da Milena, estudante de arquitetura. Você vê, né? A escola popular, ela realmente tem um papel super importante. Então, vocês aí, estudantes que estão ouvindo também o programa, quiserem contribuir aí com a construção da escola popular, entre em contato com a Marreta, assim como a Milena fez, né? E porque, sem dúvidas, é uma contribuição importante, né? Que a gente que está na universidade, a gente que faz aí, acumula, né, os conhecimentos concedidos pela humanidade na universidade, temos que devolver para a sociedade de alguma forma, né? E o Marreta, a escola popular também faz, né, cumpre esse papel junto com os estudantes também. Enzo?
Então, Mamute, esse retorno, né, da escola popular é uma vitória muito grande, né, e é uma proposta já da diretoria do Marreta, dessa nova diretoria, que já vinha desde o início, né, propondo o retorno da escola popular, né, e graças a essas companheiras aí, né, estudantes da área da arquitetura, né, estão fazendo um projeto de mestrado e vão retomar essas aulas aí de leitura de projetos, né, já vai dar um gás, vai dar um impulso muito grande inicial para o retorno da escola popular, né? E o que é importante a gente ressaltar, né, muitos trabalhadores aí, tanto da construção quanto de outras áreas, né, sentem mesmo, né, essa necessidade de um lugar, de uma escola onde você possa colocar o conhecimento a serviço do povo. Para quem não sabe, quando a Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves estava ativa, ela ficava ali na região ali do Barro Preto, né? Era uma escola onde tinham aulas de alfabetização, onde tinham aulas de capoeira, onde já teve aula de leitura de projeto, né? Tinham várias disciplinas, várias coisas eram ensinadas, né? E o lema da escola e o que orienta a concepção de educação, da pedagogia da escola, é justamente isso: colocar o conhecimento e a técnica a serviço do povo. O povo tem que ter o direito também de conhecer, o povo tem o direito de ter o domínio da técnica, isso não deve ficar reservado a meia dúzia de grandes, de intelectuais, né? Né? Pessoas que têm condições de ter acesso à educação, né? Isso é um bem da humanidade que todos têm que ter acesso, todos, inclusive ouvintes. É importante que os trabalhadores tenham acesso a esse conhecimento, né? Inclusive para que eles se organizem e possam lutar de maneira mais organizada, mais consequente, elevar sua consciência política, né? Por meio disso. E a prova disso é o seguinte: tem vários companheiros hoje, inclusive que são diretores do Marreta, né? Eram operários da construção, né? São operários da construção e hoje são diretores do Marreta, porque viram a importância de se organizar, de ir para a luta, graças ao trabalho, né, que era desenvolvido lá, né, nessa concepção de educação na escola popular. Jô?
Bom dia. Quero saudar a bancada, saudar os ouvintes. Sobre essa notícia, né, assim, é muito vitoriosa de que a escola popular vai voltar. Assim, só colocar que é muito importante mesmo essa volta, porque hoje, com tanto ataque ao ensino, né, público no nosso país, que a gente tem visto o novo ensino médio, que a gente tem visto a base nacional na pedagogia e diversos cursos sendo atacados, né, a escola popular vem demarcando, assim, sendo vanguarda de um novo ensino que realmente traga aos estudantes, aos trabalhadores, aquilo mais pertinente na sua vida, né? Então, não é só um ensino tecnicista, um ensino para formar pessoas para que gastem a sua vida trabalhando, sem desenvolver, sem entender aquilo que historicamente a humanidade tem estudado, tem acumulado, né, de conhecimento. Então, esse tipo de escola, assim, é muito importante, né, para poder entrar mesmo nos problemas das pessoas, dos trabalhadores, para que eles realmente se desenvolvam, né? Se insiram na realidade, a mudem, a conheçam de fato, né? E não seja esse ensino vazio que a gente tem hoje, com diversas reformas que são passadas de governo após governo, né?
Exatamente. Então, novamente reforço o convite, né, aos ouvintes que estão escutando aqui o Tribuna, que querem contribuir com a escola popular de alguma forma, seja lecionando, seja projetando, assim, né, todo esse projeto, né, da escola. Entre em contato aí com o Sindicato Marreta, né? Então, e aos trabalhadores da construção civil, se preparem, né, se inscrevam também, entrem para a escola popular, porque essa contribuição, né, essa construção que se faz os conhecimentos, não só aí de leitura e interpretação de projeto, mas também essa construção política para os trabalhadores é super importante. Então, entre em contato, assim que ficar pronto também todo o projeto da escola, obviamente a gente vai avisar aqui, mas desde já se insiram também, né, na construção dessa escola, porque ela não é uma escola só do Marreta, mas é uma escola para a classe a qual o Marreta defende, né? A classe a qual o Marreta serve. Então, se ingressem também nessa luta e nesse projeto da Escola Popular. Seguindo, então, vamos falar agora notícias mais locais, começando pelo transporte público, não podemos deixar de falar dele. E o metrô do Barreiro, hein, nem está pronto, né? Mas já tem aí já terá uma linha singela que vai causar extrema lentidão no fluxo aí do metrô. Enzo?
É isso aí, o Mamute. Ficou, né, foi noticiado essa semana que a linha de metrô do Barreiro, né, que está em construção e já está em construção aí há muito tempo, né, vai ter uma linha singela. Uma linha singela, para quem não sabe, é uma linha que o mesmo trilho que vai é o trilho que volta. Ou seja, não tem como um trem estar indo e o outro voltando ao mesmo tempo. Então o metrô, ele tem que ir até o ponto final, e só depois que ele chegar no ponto final é que vai poder ter outro carro voltando, né? Porque vai ter uma linha só, né? E isso aí faz parte de uma parceria que está sendo feita pela Metrô BH junto com a empresa MRS Logística, né? E aí o que vai acontecer? O governo de Minas, né, junto com o Metrô BH, vai fazer uma parceria com essa empresa para aproveitar um trilho de trem já pré-existente lá. Esse trilho servia para passagem de outros tipos de trem, trens de carga, né, carregando minérios e tudo, e vai reaproveitar, né? O que eles alegam é que, em tese, seria melhor porque já existe um pátio, né? Mas o que isso revela? Na realidade, é que não há uma preocupação de dar celeridade, né, às obras do metrô do Barreiro, e essa é uma reivindicação já muito antiga, tanto dos moradores do Barreiro, quanto a todos de BH que sabem quão difícil é chegar no Barreiro, né? É, existem até as brincadeiras aí que dizem, ó, o Barreiro fica em outra cidade, já é outra, quase outra cidade, né? É, justamente por causa desse problema do transporte público, do problema da mobilidade que tem ocorrido, né? E aí essa obra já é muito antiga, o metrô de Belo Horizonte, que já é um metrô que leva de lugar nenhum a lugar nenhum, com pouquíssimas linhas, né? Um dos metrôs aí no Brasil mais caros, um dos metrôs mais caros do Brasil, e que já faz pouco tempo, né, que ele foi privatizado, né? Já no ano passado, o metrô... ele foi privatizado e ele foi vendido, né? Inclusive foi vendido para a família Constantino. Na época, inclusive nós noticiamos isso aqui no Tribuna, o metrô foi vendido por cerca de 25 milhões e 700 mil reais. Né? Para quem não sabe, pode parecer muito dinheiro falando assim, mas a CBTU, né? Que operava, né? Que era quem operava o metrô de Belo Horizonte, está avaliada em 900 milhões de reais. Esse valor de 25 milhões e 700 mil é equivalente ao faturamento do metrô de um único dia. E isso nós noticiamos à época da privatização do metrô de Belo Horizonte. Ou seja, isso serve para explicar o quê? Que o metrô de Belo Horizonte foi privatizado e foi vendido, mas não foi vendido, não. Ele foi dado. Foi dado. Porque esse valor aí, em menos de um mês, quem comprou consegue recuperar. Entendeu? Então foi cedido, foi dado de bandeja o metrô, que era uma operação pública, né? Foi cedido para iniciativa privada. E além disso, não foi cedido para qualquer iniciativa privada, foi cedido para o Grupo Comporte, que é da família Constantino. Para quem não sabe, família do Constantino, a família lá do Nenê Constantino, ele é dono do Grupo Comporte e é dono também da maior frota de ônibus do Brasil. É um grande bilionário, é um grande burguês, né? É dono da Expresso União, Viação Piracicabana, Princesa do Norte, Breda, Empresa Cruz, né? Parte da Gol também, a Gol, a empresa de aérea, né? Então é um grande bilionário, inclusive um criminoso, um bandido, foi condenado por uma série de crimes, né? Por exemplo, em 2009 foi acusado de ser mandante do assassinato de 8 pessoas, e foi condenado, inclusive, depois, né? Foi condenado depois também pelo assassinato de um dos trabalhadores de suas empresas, né? Então, esse que é um bandido que saqueia aí tudo que é público, né? Ataca tudo que é público. Tentou agora conseguir botar as mãos no metrô. Isso vai. E continua, inclusive, apesar de sua condenação, apesar de todos os crimes. Que cometeu, continua solto e está respondendo em liberdade a todos esses ataques. E o que mostrou essa privatização do metrô? Mostrou o quê? Que a privatização não solucionaria o problema, como não solucionou nada. Na realidade, o metrô ficou mais caro, diminuiu a quantidade de trens que estão circulando agora pela cidade. Por quê? Porque é o que a gente sempre tem denunciado sobre a questão do transporte público. Enquanto for um problema de pequenos grupos, né, de certos bilionários, grandes burgueses, lucrarem com o transporte público, a coisa não vai para frente. Por quê? Porque o transporte público, ele tem que servir ao povo. Ele tem que servir para o povo se deslocar de um ponto a outro ponto. Ele não pode ser objeto de lucro. Não pode ser objeto de lucro. E qual que é o problema? Que essas empresas não estão preocupadas se o trabalhador, se o povo vai conseguir se deslocar em boas condições, de maneira confortável, a preços baixos, ou que deveria ser de fato, que deveria ser gratuito. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o dinheiro que eles vão lucrar. Ou seja, a partir do momento que a preocupação é o lucro, o que que eu faço? Para eu aumentar meu lucro, eu diminuo os ônibus e os trens que estão circulando, aí vai aquele monte de gente lotado, que todo mundo que pega metrô e pega ônibus sabe como que é em horário de pico, que você vai em pé, cheio de gente, parecendo um bota a gente dentro dos ônibus, parecendo um rebanho de porco, entendeu? Ônibus circulando com ar-condicionado desligado, né? E assim tem sido o metrô. Você pega um metrô aqui em Belo Horizonte, você vê aquele carro velho de 20, 30 anos atrás, é o pior metrô do Brasil, né? Então, fica aí essa denúncia do metrô do Barreiro e dessa linha, dessa dita linha singela, né?
Sim, e recentemente, né, o metrô ele estava tendo umas obras e simplesmente as obras eram tirar o piso de concreto e fazer outro piso de concreto nas estações. Então, são coisas que não vai para frente, né? De ano em ano vai ficar aumentando a passagem desse jeito. O que é um absurdo já ter aumentado para 50, para 5,50, né? Que é um metrô que realmente não vive lotado, os horários encurtam e agora a pessoa tem que ficar muito tempo na estação. Então, nessa sanha privatista, ela assim, acaba mesmo com todos os direitos do povo, né? Então vai ficar nesse lenga-lenga de umas reformas infinitas que nunca vão dar um resultado porque não trocam os vagões, né? Os trens em si. Né, como foi colocado, trens de bilhões de anos atrás. Então, é realmente preciso que, né, que seja varrida essa sanha privatista, porque ela sempre está indo com fogo para cima de tudo que é público, de tudo que é do povo, e cada vez mais cortando, né, tudo isso.
Ô, Jô, aproveitando que você já está aí com o microfone... Esse ano, na verdade, esse mês também, se completou 10 anos da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, ali na Pedro I. Eu acho que quem é mais recente aqui em Belo Horizonte não vai se lembrar ou não vai tomar conhecimento do fato, mas há 10 anos atrás, em 2024, enquanto estavam ocorrendo toda aquela movimentação para as obras da Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro de uma forma geral, um viaduto construído pela empresa Covan Engenharias, que inclusive tem relações com o ex-prefeito da cidade, que era o Márcio Lacerda na época, que também está envolvido nesse crime, o viaduto simplesmente desmoronou, causando a morte, né, de uma motorista de um ônibus. Né? Na verdade, foram duas mortes, né, de uma motorista, mais 23 feridos. E até hoje as vítimas desse crime estão aguardando, né, a indenização, estão aguardando que alguém seja preso, porque também ninguém foi preso, ninguém foi punido por esse assunto, né?
Sim, exatamente. No dia 3 de julho, né, foi completado aí 10 anos desse crime. É absurdo. Sendo que era uma obra, né, que estava sendo feita para a Copa do Mundo aqui no nosso país. Então, dentre... as diversas obras para mostrar né, para inglês ver, estava esse do viaduto na Pedro I. E, né, completando aí 10 anos de impunidade desse caso, a gente tem, né, a filha de uma dessas duas mortes, né? Teve a motorista do micro-ônibus. E a filha dela, né, nesses 10 anos, colocou, né, assim, o quão é difícil, né, assim, ela tem o apoio dos avós, tem o apoio da família, mas como foi tirada a mãe dela de forma tão repentina, né, e que até hoje não tem nenhuma condenação, não tem nenhum pagamento às vítimas, não tem nada, né, sobre o caso. Simplesmente largado as traças, né, tirando aí da filha uma mãe, tirando 23 pessoas de suas famílias, né? Não, 23 pessoas não, 23 feridos, né? Deixando 23 feridos. Então, assim, é um caso assim, absurdo que a gente tem. E nesses 10 anos, assim, é importante fazer essa denúncia, né? E cobrar mesmo que tenha esse julgamento, né? Apesar de ter tido condenações, nenhum foi de fato preso, nenhum foi de fato levado para frente, né?
Exatamente. E o que mais me deixa absurdado dessa situação é que aquele viaduto era um viaduto tão inútil que depois que ele caiu não fizeram o outro no lugar. Porque realmente não precisava de ter aquele viaduto ali, ele não era um viaduto desnecessário, tanto que né, dentro das obras viárias aí de Belo Horizonte, não foi necessário reconstruir o viaduto depois que ele caiu, né?
Sim. É, só matou umas pessoas e pronto, né? Então, é realmente uma obra que não tinha sentido nenhum, que era parte do pacote das obras da Copa do Mundo e que só trouxe estrago para o povo de Belo Horizonte e até hoje não teve nada, né? A gente vê que a justiça segue deixando impune essas pessoas e a gente vê assim o quão essas medidas elas realmente não servem, né?
Exatamente. 8 horas e 40 minutos. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Daqui a pouquinho teremos o nosso momento do ouvinte. Alguns ouvintes já mandando mensagens aqui pra gente. A gente vai fazer a leitura já já. Lembrando, se você quiser participar, só mandar uma mensagem de texto no WhatsApp aqui da Rádio Autêntica. 3282-1045. 3282-1045. Vamos falar um pouco agora sobre o movimento estudantil. Vem aí o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, né, não, Ju?
Sim, inclusive, para os ouvintes, eu sou a Ju, da Executiva Mineira Estudante de Pedagogia. E, né, esse ano a gente vai ter o 42º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, que vai acontecer de 17 a 21 de julho, lá em Maringá, né? E vai ser de tema em defesa da escola e universidades públicas pelo currículo científico nas escolas e na formação dos professores. Né, porque a gente tem visto muitos ataques à educação no nosso país. A gente tem visto o novo ensino médio que está realmente tirando o conteúdo científico da formação dos estudantes e também esvaziando a profissão do professor, né, do pedagogo. Fazendo dele um mero dador de aula, né? É um tecnicista. Então, e nas escolas, nas universidades, também tendo grandes cortes de verbas, tendo também a estrutura dos cursos mudada, né, drasticamente para servir ao novo ensino médio. Então, esses cursos de história, a pedagogia mesmo, né, e diversos outros cursos, de licenciatura, eles estão sendo a grade mudada muitas vezes, né, para servir ao novo ensino médio. Então, a gente tem visto a Base Nacional Comum na pedagogia, né, de formação, a Base Nacional de Formação na Pedagogia. Então, o ENEP, ele vem, assim, né, com um grande histórico de luta estudantil, que a gente tem visto o ano passado, esse ano também já teve, né, porque ano passado foram 25 ocupações que aconteceram em universidades e escolas. Então, ele vem com todo esse histórico de luta mesmo em defesa do ensino público, gratuito, a serviço dos estudantes, do povo, né? Esse ENEP, ele vai ter um peso muito maior por conta da questão palestina também, porque a Executiva Nacional tem chamado mesmo os estudantes a defender a Palestina, né? Sendo esse um marco importantíssimo de luta para a gente poder ter condições de lutar no nosso país também, né? Então, as escolas que a gente tem visto sendo ocupadas, né? Ano passado, 25 ocupações, foram todas em defesa de um ensino contra o novo ensino médio, de escolas, de universidades que sirvam mesmo a esse conteúdo científico. Então, esse 42º ENEP vai ter um peso muito importante, né? E a delegação mineira, assim, está muito feliz, animada de ir para esse encontro. E também deixo o convite aqui a todo mundo que quiser acompanhar, né? Que quiser ir ao encontro, que vai ter um peso, assim, muito importante, né? Nesse quadro que a gente vive hoje, que ainda conseguem, né, ataques à educação, o novo ensino médio não foi revogado, as escolas, as universidades ainda estão com cortes imensos, né? A gente teve recentemente a greve dos professores e estudantil também nas universidades, demonstrando que o único caminho, assim, que tem para poder assegurar esses direitos é essa luta contundente, assim, vigorosa, contra esse projeto privatista que tem na educação no nosso país, né? Porque todos esses modelos implementados de governo após governo seguem um projeto privatista, né, de entrega mesmo da nossa educação para o projeto privado. Então, tendo esse peso, o 42º ENEP assim, vai ser um peso histórico para a pedagogia e para a educação no nosso país.
Olá, bom dia a todos. Bom dia também aos membros da bancada. Já fui no ENEP 2 ou 3 vezes e tenho certeza que é um evento de importância histórica, de fato. Mesmo a ex-NEP, né, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, que dirige o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, como a Jô colocou aqui, a ex-NEP, ela foi a que lançou vários estudantes a fazerem acampamentos em defesa do povo palestino recentemente. A ex-NEP defendeu desde do início, fazendo inclusive em 2019, escrevendo um boletim sobre a greve de ocupação e sobre o qual o governo estudantil, a ex-NEP foi uma das primeiras a defender concretamente a greve de ocupação como um meio de mobilizar audazmente estudantes, professores e técnicos administrativos para a luta estudantil. E isso, inclusive, por exemplo, gerou a abertura do restaurante universitário na Universidade Federal de Rondônia, que foi uma luta que já estava acontecendo há mais de 5 a 6 anos em Rondônia, e também mobilizou vários estudantes para fazer acampamentos em defesa da Palestina. Então, claramente, é um encontro de caráter científico, cultural, mas também com muita carga política. Então, reforçando o convite que a Jô fez, que é muito importante mesmo para todos os estudantes do Brasil, particularmente licenciatura e pedagogia. Obrigado.
Fica aí o convite ao ENEP. A gente traz mais informações ao longo dos próximos programas, mas estudantes de pedagogia ou estudantes de licenciatura, de uma forma geral, quiserem conhecer mais, né, as movimentações em torno do ENEP, mas conhecer principalmente a Executiva Nacional e Mineira Estudante de Pedagogia, entra no site exnep.com.br ou só procura exnep no Google. Como é que escreve exnep, Mamute? S-E-X-N-E-P-E. Exnep, né? Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia. E-X-N-E-P-E. Aí você encontra todas as informações, não só do Encontro Nacional, mas também encontros estaduais e várias movimentações em torno da educação que vem sendo feitas aí pelos governos, né, independente de qual seja sua gerência. A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia hoje é uma das grandes referências aí em opiniões, mas também em, como eu posso dizer, programas e projetos para uma, não só para uma universidade que sirva ao povo, mas também para um ensino de qualidade, né, que não seja um ensino tecnicista voltado exclusivamente para o mercado de trabalho, tal qual o novo ensino médio e o tal do novo ensino médio que estão tentando reimplementar, principalmente para as provas do Enem, né? Vamos agora entrar num assunto bastante interessante do nosso programa, né, que são assuntos relacionados à economia. Aconteceram várias movimentações, né, econômicas, né, na verdade, várias movimentações relacionadas à economia, tanto aqui em Minas Gerais, mas no Brasil de uma forma geral. Hoje a gente tem um convidado especial aqui no programa, que é o Francisco, da Auditoria Cidadã da Dívida, que vai falar um pouco também sobre a Auditoria Cidadã, logo mais, mas que vai contribuir também com a gente com esses debates aí dos últimos acontecimentos, vamos dizer assim, econômicos aqui do nosso país. Vamos começar falando de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, de uma forma geral. A PL, que aumenta a contribuição aí do IPSENG, ela foi aprovada em comissão na Assembleia Legislativa. O que, que essa PL faz? Ela faz com que os servidores, eles paguem mais, né, aumente aí a contribuição dos servidores estaduais, públicos estaduais aqui de Minas Gerais, para garantias de mínimas, né, de saúde, vamos dizer assim. Né? O IPSENG está diretamente relacionado vamos dizer assim, ao plano de saúde do funcionalismo público aqui em Minas Gerais, que atende todos os funcionalismo público, todos os funcionários públicos, mas principalmente professores. Né? Isso é um tema que eu queria muito que a professora Lívia tivesse aqui para falar um pouco a gente sobre o adoecimento também de professores aqui em Minas Gerais, no Brasil como um todo, né, que vem aumentando cada vez mais, e cada vez mais aí os professores também dependem dessa... dependem mais de assistência médica, né? O Ipseng, ele viria como sendo a resposta a essa assistência, mas que agora segue o plano de ser cada vez mais sucateado para depois o Zema querer vender para alguém.
Oh, então, bom dia a todos. Já me apresentei, sou o João. Então, como foi chamado pela direção estadual do Sindjut, eles chamaram de pacote de maldades, mas antes de tudo, acho que cabe um esclarecimento mais atento do que é a PL, né, quanto ao Ipseng. Então, o texto estabelece que a contribuição mínima para servidores da ativa e pensionista públicos, né, estaduais, passe de R$ 33,00 para R$ 60,00. O teto, que era de R$ 275,15, vai para R$ 500,00. Então, os servidores públicos agora vão ter que passar a contribuir muito mais, né, com as despesas. Isso tudo o governo do Zema está justificando que existe um déficit nas contas da Previdência do Estado de Minas Gerais, que aí eu creio, inclusive, só da Auditoria Cidadã da Dívida Pública deve saber que há muitas controvérsias nessa justificativa, mas que com essas mudanças haveria uma contribuição de cerca de 700 milhões por ano para os cofres do Instituto. Então, estaria resolvendo um grande problema de contas do Estado. Além do mais, cabe destacar também que há muito, a gente vem vendo isso desde na instância federal, inclusive os reajustes que foram negados, a greve dos técnicos administrativos e mesmo os reajustes que houveram foram muito parcos, né, muito poucos em relação ao que se deveria de fato haver. E não há uma mudança concreta na saúde, por exemplo, pública, dos servidores, principalmente dos hospitais de Belo Horizonte, mas que diz respeito ao plano de saúde que os servidores públicos estão pagando. Então, por exemplo, já foi denunciado que 39% dos leitos do Ipseng estão indisponíveis por conta de falta de profissionais da saúde aqui em Belo Horizonte. Então você vê claramente que não é por falta de mão de obra, de enfermeiros, de técnico de enfermagem. Não precisa ter uma investigação muito profunda sobre o assunto para saber que claramente o governo está colocando outras pautas mais essenciais na agenda dele. E aí cabe, inclusive, eu queria voltar ali, o assunto acabei não colocando, mas, por exemplo, quando o Enzo destacou sobre o metrô, que foi vendido a preço de banana, 25 milhões, o governo da União ainda doou uma parte do dinheiro para ajudar nas obras da empresa privada, e o governo do estado de Minas Gerais doou 400 milhões para ajudar uma empresa privada que comprou a preço de banana, né? E teve um aumento ainda da tarifa. Então, qual é o problema, de fato, da agenda do governo estadual? Por que está colocando em cima dos servidores públicos? Para justamente, a gente tem que ver que há um ataque que é tanto no econômico, mas também no político-ideológico, de justificar que os servidores, que são uma classe de parasitas, que os servidores estão sendo um peso para o Estado e, portanto, até para os trabalhadores no geral, e que é necessário atacar essa previdência dos servidores. Então, claramente, há muitos problemas aí. Também há outras coisas que a PL traz, como ela prevê o fim das isenções para filhos menores de 21 anos. Agora ela vai abranger também, independente, de até 38 anos. Hoje a assistência atualmente está sendo válida para filhos com até 35 anos. Então a gente está tendo um verdadeiro ataque aos direitos públicos dos servidores públicos aqui de Minas Gerais. E é necessário a gente se colocar contra isso, investigar. Não cabe colocar o problema das contas do Estado em cima dos servidores públicos, que também são trabalhadores do Estado, que exigem todo o respeito, como é um operário, como é um camponês, como é os trabalhadores da educação, no geral, trabalhadores do comércio. É necessário defendê-los e colocar claramente que o governo Zema está querendo retirar direitos dos trabalhadores para cada vez mais aumentar o lucro do governo, principalmente como a gente viu aí. Como era o nome da empresa do metrô? Metrô BR.
CBTU.
Sim, mas a outra eu esqueci o nome da outra que privatizou. Aqui cobrou.
Ah, o Grupo Comporte.
Ah, o Grupo Comporte, isso. É justamente para essas famílias, para esses bilionários, para esses grandes burgueses, como foi agora que aconteceu na Grupo Comporte, e não teve nenhuma melhoria. Assim como eu tenho com toda certeza, vai ter, se essa PL for aprovada em última instância, que ela foi aprovada agora por uma comissão especial, mas ainda em última instância ela não foi aprovada, vai ter mais uma votação dentro da Assembleia Legislativa, claramente não vai haver mudança nenhuma, a não ser os lucros, e os hospitais vão continuar cada vez mais precarizados e vai continuar ainda mais os problemas para os servidores.
Mamute, só completando aqui. O governo fica passando essa conta para os trabalhadores. Olha que nós estamos batendo na pauta sobre a auditoria da dívida pública de Minas Gerais. Uma dívida que era 14,9 bilhões está em 165 bilhões hoje. E o governo quer a todo custo, entrar no regime de recuperação fiscal que é prejudicial para o trabalhador. Quando fala que, com esse aumento de contribuição dos trabalhadores, o IPSENGS irá arrecadar 700 milhões, o governo esquece que ele tinha para receber 135 bilhões do governo federal dos prejuízos advindos da Lei Candir, que são os minérios que são exportados aqui de Minas e qual não paga imposto. O que acontece? Ele fez um acordo com o governo federal de 135 bilhões para receber 8,9 bilhões em 20 anos. Ele é muito bom com os amigos, mas com quem constrói o Estado, paga a conta. O exemplo mais claro foi essa doação do metrô para 25 milhões e hoje ele tira do bolso 400 milhões. Por que esse dinheiro não está sendo investido no IPSENG? Realmente, o trabalhador tem que cobrar pesado. Realmente, esse camarada é um empresário, ele trabalha. Ele trabalha para o empresariado. Não sei nem por que ele está nesse momento no atual governo.
Exatamente. Vamos falar agora sobre o Plano Safra. O Plano Safra, para quem não conhece, ele é foi criado em 2003 e seria como se fosse um empréstimo que o governo federal faria para a agricultura, agronegócio de uma forma geral, né? Mas ele era visto em 2003 como sendo um projeto para favorecer pequenos e médios camponeses, agricultores, né? E agora o novo Plano Safra ele vem aí para dar dinheiro principalmente para grandes latifundiários e grandes maquinários aí do agronegócio. E além disso, a gente tem também um anúncio feito aí pelo Luiz Inácio e pelo Fernando Haddad. Eles anunciaram um corte de 25,9 bilhões de reais. Né? O presidente Luiz Inácio, aí, o falastrão do PT, ele autorizou um corte de 25,9 bilhões no orçamento para 2025. Resultado de um pente fino, entre aspas, nos benefícios sociais. O anúncio ele foi dado aí pelo ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, ontem. Anteontem, na verdade, dia 4 de julho. Essas duas coisas representam dois grandes absurdos, né? De um lado, ele tira 25 bilhões aí das pessoas mais pobres, por outro lado, ele investe centenas de bilhões no latifúndio, né, e no agronegócio. Enzo?
É isso mesmo, o Mamute. Esse ano foi anunciado agora, né, pelo Lula, agora nesse último dia 3 de julho, né, que foi na quarta-feira agora, ele anunciou o Plano Safra para 2024 e 2025, né, que teve o maior valor que nós já vimos até então, né, que para o latifúndio prevê a liberação de 400 bilhões, 590 milhões de reais, né? Enquanto para a agricultura familiar, o governo vai destinar somente 85,7 bilhões. Né? Diga-se de passagem, se você for pegar proporcionalmente, esse é o maior valor que o latifúndio já recebeu até então. Ou seja, Se você pega o Plano Safra, por exemplo, de 2003 e 2004, o latifúndio recebia 4,26 vezes mais do que a agricultura familiar. Já com esse Plano Safra atual que está sendo proposto, né, pelo governo do Lula, que se diz defensor da reforma agrária, se diz defensor do povo, o latifúndio vai receber 4,7 vezes mais do que a agricultura familiar. E aí, dicas de passagem aqui, né, porque nós vemos muito se alardeado por aí que a maior parte do PIB, né, vem desse setor agropecuário, mais especificamente aí, aproximadamente 24% do PIB aí de 2023 veio desse setor, né, que é do agronegócio, dito agronegócio, do latifúndio. Mas na realidade, o que que acontece? Esse latifúndio, ele só produz commodities para exportação. Ele não produz nada que tenha valor interno, que tenha valor para o povo. Inclusive, se você for pegar aí, atualmente, mais de 70% dos alimentos que você come, ouvinte, seu feijão, o seu arroz, entendeu? Ele não vem do latifúndio, o dito agronegócio, não vem daí. Ele vem do pequeno e médio produtor. Ele vem de camponeses pobres, camponeses médios, né? Mas não vem do latifúndio. O latifúndio, ele produz principalmente soja, eucalipto. Eucalipto, inclusive, que destrói a terra aí. Depois você fica anos e anos sem conseguir plantar ou sofre para conseguir recuperar aquela terra depois, né? Só produz commodities para exportação. Inclusive, para quem não sabe, essas commodities, elas não são negociadas nem em real. Elas são negociadas em dólar. Qual que é a importância disso para nós? É porque depois vem aí a imprensa falar da alta do dólar e tudo, os companheiros da auditoria da dívida, inclusive, vão falar mais depois sobre isso. Mas depois vem a imprensa falar da alta do dólar. Porém, não vem o seguinte, que quando você dolariza o petróleo, você dolariza as commodities, você cede tudo ao controle do imperialismo, porque você fica sob controle do Banco Central deles, porque você está negociando a moeda deles, você fortalece a moeda deles. Por que que fortalece? Porque você é obrigado a comprar dólar para você negociar. Quando você diz que o real valorizou mais ou menos, o que que está sendo medido? Está sendo medido o valor que a sua economia tem, representado pelo quê? Por quanto dinheiro, quanto capital tem investido com a sua moeda local. Quanto dinheiro, quanto capital está circulando dentro, por meio daquela moeda, né? Então, quando você dolariza, por exemplo, o petróleo e dolariza essa exportação desses commodities, né, você está ao mesmo tempo atacando, né, abrindo mão da soberania nacional, né? Então, isso é importante destacar. E destacar o seguinte, que mais uma vez mostra o quê? Que para o latifúndio pode tudo. Para o latifúndio se tem dinheiro. Para o povo, não. Né? Então é isso, Mamute.
Só complementando o que o Enzo estava falando, realmente isso aí é inexplicável. Isso aí são 1% dos mais ricos do país que detêm toda a nossa economia. Você pode ver, o financiamento para o agronegócio, ele não gera emprego. Hoje está tudo mecanizado. Enquanto para a agricultura familiar, desde a criança ali, a partir de 7 anos, ela está lá ajudando. Então, o que alimenta a nossa população aqui é o pessoal da agricultura familiar. O exemplo mais claro, nós vemos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem estava lá presente? São os agricultores. Mais uma vez, o Estado trabalhando para o grande negócio. O Estado não pode ser empresário, mas ele pode continuar sendo sangrado pelo grande negócio, pelo capital especulativo.
Ô Francisco, e é importante, né, isso que você está falando, porque também vem diretamente ligado e junto aí com as pautas da Auditoria Cidadã, né, sobre a origem dessa dívida pública, né, como, né, porque todo mundo ouve falar em auditoria pública, todo mundo ouve falar em dívida pública, mas ninguém sabe realmente de onde ela vem, quem é que está devendo, porque é tudo muito, muito mascarado, assim, né, essa parte mais econômica do país, né? Enquanto a gente vê uns negócios, tipo, muito dinheiro para um lado, um tanto outro lado sem nada e ainda assim cada vez mais a gente está devendo, né? Cada dia mais a gente está devendo mais dinheiro? Como funciona esse negócio?
Realmente, primeiramente desculpa, não me apresentei, pessoal do outro lado. Sou Zé Francisco, da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos aqui para contribuir com essa discussão. E o que o Mamute falou é verdade. A gente não sabe e parece que o governo não tem interesse também em saber a origem dessa dívida. Por isso que nós estamos sempre discutindo e pautando que se faça uma auditoria em relação a essa dívida. Por exemplo, com relação ao agronegócio. Eles são financiados. Qual é a contribuição com relação à tributação que volta para os cofres públicos? Nós não sabemos quanto. O que nós sabemos é que são isentos pela lei Candir. Quer dizer, são sempre beneficiados. E temos a discussão essa semana, foi realmente com relação ao dólar, com relação também à proposta do grande capital, da desvinculação do salário mínimo da Previdência. Então eu trouxe um texto aqui, eu gostaria de ler, e ficaria bem mais objetivo, e vamos abrir para o debate. O texto é: o mercado chantageia e o governo cai na armadilha. Como a Auditoria Cidadã da Dívida vem noticiando em suas diversas publicações em seu site, www.auditoriacidadã.org.br, nas últimas que o mercado financeiro, ou seja, os grandes bancos que especulam com o título da dívida pública, têm forçado a alta do dólar e das expectativas da inflação para tentar chantagear o governo e dizer que seria necessário manter juros altos, como nós já dissemos anteriormente, cortar ainda mais investimentos sociais, com a desculpa de que só assim a inflação e o dólar podem ser controlados. Ocorre que o governo não precisa ficar refém dessa chantagem do senhor mercado financeiro, pois tem mecanismos para contra-atacar por meio do Conselho Monetário Nacional, suspendendo os contratos de swaps cambial nos quais é garantido pelo Banco Central o pagamento da variação do dólar, o que incentiva essa especulação. Pode e deveria fazer o controle dos fluxos de capitais especulativos que distorcem a taxa de câmbio. Já com relação à inflação, essa está sob controle, dentro da meta prevista pelo próprio mercado e nada tem a ver com taxa de juros ou mesmo com suposto excesso de investimentos sociais. Com esse mecanismo, poderia jogar por terra essa pressão do senhor mercado, mas o governo continua preso, sendo garroteado, mantendo o arcabouço fiscal, pois propõe corte nos investimentos sociais, atacando os pisos constitucionais da saúde e da educação. A saúde e a educação de qualidade são dois pilares fundamentais para a redução da desigualdade social, cuja importância é facilmente reconhecida pela maioria da população. A taxa Selic, que hoje está em 10,50% ao ano, cujos juros maiores do mundo, que é diretamente ligado ao empobrecimento da população, prejudica o crescimento do país. A cada 1% que o Banco Central aumenta a taxa Selic, são mais 42,9 bilhões de gastos extras com juros, que se repetirão ano após ano, como confirmado pelo próprio Banco Central. Além do dólar cotado a mais de R$ 5,00 frente ao real desvalorizado, o mercado financeiro não fica quieto em sua fome voraz, sendo que, em 2023, dos 4,36 trilhões do orçamento federal executado, devorou 43,23%, ou seja, 1,89 trilhões, e não satisfeito ainda, tem garantido no aprovado orçamento público federal para 2024, dos 5,42 trilhões, 2,5 trilhões para pagamento dos juros e amortizações, ou seja, 45,98% de todo o orçamento, enquanto para os investimentos sociais, valores menores sujeitos a corte sob ditame do novo teto dos gastos, conhecido como arcabouço fiscal. Como disse anteriormente, sob a voracidade do mercado, agora ataca o salário mínimo e a previdência social. O jornal Folha de São Paulo, no dia 1 de julho de 2024, publicou como manchete de capa para delírio do mercado financeiro, ou melhor, para delírio do senhor mercado, dizendo que gasto com a previdência subirá ao menos de 100 milhões em 4 anos, com a regra de Lula para o salário mínimo. Segundo o jornal, alvo preferencial da revisão de gastos defendida pela equipe econômica, a Previdência Social terá um aumento de ao menos 100 bilhões em suas despesas nos próximos 4 anos, devido à política de valorização do salário mínimo instituído pelo próprio governo Luiz Inácio. Além de atacar o salário mínimo, a matéria sustenta o argumento do mercado que a Previdência é a vilã das contas públicas. Não cita em nenhum momento o maior gasto que é com juros e amortizações da dívida pública e das isenções e desonerações. Não diz que temos a maior taxa de juros mais alta do mundo, que é caro aos investimentos sociais e custou ao país 790 bilhões com juros da dívida pública no acumulado de 12 meses. Só abrindo, fazendo um parênteses aqui, quando falou no aumento de gasto com a Previdência em 100 bilhões em 4 anos, repara que com a dívida gastou 900 bilhões durante o ano. Quer dizer, não é um argumento plausível, o mercado só quer para ele. Não toca sequer nas isenções e desonerações para os mais ricos, que custam 540 bilhões. Eles só querem cortar dos mais pobres, querem uma aposentadoria menor que um salário mínimo, não falam nada sobre os privilégios dos ricos e do sistema financeiro. Isso aqui é uma fala do deputado federal, do Lindenberg Faria. Tanto atrevimento do senhor do mercado em relação à previdência e salário mínimo, sem pudor, que o brasileiro tenha uma aposentadoria menor que um salário mínimo, sequer tem garantido que se aposentará em um dia, pois a reforma da Previdência tornou isso quase impossível. Desvincular o valor mínimo da Previdência do salário mínimo, nem mesmo quando da reforma, o governo ultraliberal de direita teve coragem para propor essa indecência. Mas para o senhor mercado, que são pouco mais de 1% dos mais ricos, que detém a riqueza de quase metade da população do país, onde, em 2023, 21 milhões de pessoas passaram fome no Brasil, isso são quase 10% da população. Pouco importa. A Previdência é um dos três pilares que compõem a Seguridade Social, além da Saúde e Assistência Social, que são direitos sociais amparados na Constituição. Ainda, direitos não alcançados pela população em virtude do atual modelo econômico que impera no país, um modelo apoiado em cima dos ditames do grande capital, com os juros mais altos do mundo, privilegiando os mais ricos em detrimento dos investimentos sociais e geração de empregos de qualidade, pois prioriza os recursos orçamentários para o pagamento de juros e amortização da dívida pública que não tem servido para nenhum investimento. Quer dizer, qual o interesse que eles teriam em gerar emprego se fazer investimento especulativo é bem mais prático e bem garantido, sem nenhum risco? Não cabe ao senhor mercado colocar a Previdência como vilã dos gastos públicos. Ela é sim social e não tem por objeto lucratividade, pois é custeada por toda a sociedade de forma direta e indireta, por meio de recursos provenientes dos orçamentos públicos e de contribuições sociais, ou seja, dos impostos pagos por todos. Poderia sim falar sobre isenções e desonerações, os quais são beneficiados, mas não os faz. Por que será? Não será porque essa dívida beneficia rentistas e bancos eliminando dia a dia, após dia, os direitos sociais, considerando funcionários públicos e prejudicando a população que paga impostos, mas não vê um retorno e ainda leva a culpa pelo cenário atual? É inaceitável que, com recursos para proporcionar vida digna, a população vive em pobreza. É hora da gente virar esse jogo. Realmente, nós não podemos aceitar o que está acontecendo. A proposta hoje é que o governo deveria aumentar mais os juros para controlar a inflação. O controle da inflação não depende de juros altos ou de juros baixos, porque o controle da inflação advém dos preços que são administrados pelo próprio governo em detrimento do mercado. Como o preço, a dolarização da gasolina, os alimentos que dependem de insumos de importação, alimento e medicamento nessa mesma situação. Quer dizer, o interesse do mercado é sempre o lado deles. A população que se dane. O governo é refém desse momento, porque não chama-se a população. O governo foi eleito com 60 milhões de votos. Ele não precisa ser refém desse mercado. Ele está com as armas postas. É o momento de a gente começar a chamar a população para poder opinar. As eleições estão aí e esse é o melhor momento para se discutir esse tal de mercado monopolista e ganancioso.
Foi interessante uma colocação do texto do Francisco, porque ele retrata uma coisa que é muito claro, assim, né? A gente chama de capitalismo burocrático, que é o Estado, ele tem dinheiro, mas pega todo esse dinheiro, em vez de beneficiar a população de uma forma geral, ele pega esse dinheiro e investe em empresas de capital privado. Né? Sejam elas construtoras, sejam esses bancos aí que também vivem recebendo dinheiro. Né? E no final das contas, quando isso começa a dar prejuízo, o Estado, por ele servir justamente Há essa burocracia aí, né? Essas grandes empresas privadas, aos bancos, construtoras e etc. Quando começa a dar errado, ele começa a tirar dinheiro da onde? Dos mais pobres, e tentam justificar isso, né, na população. Ou vai ser a Previdência, vão falar que a culpa é da Previdência, ou vão botar a culpa nas universidades, na educação, ou vão botar a culpa em gastos com a saúde, né? Igual muitos tentam fazer agora, inclusive o PSEM que está fazendo, por isso que aumentar aí o valor da contribuição. Então isso é realmente uma coisa muito escancarada, e esse debate que a auditoria traz é extremamente importante para todos nós, de uma forma geral, porque a gente realmente tem que se inserir nisso, né? Tem que saber também, tem que conhecer isso para saber de onde cobra também, né? A partir de onde começa essa cobrança.
Ô, no Mamute, e eu acho que a seriedade da situação vem também da disfarçatez, que é uma disfarçatez. Por quê? Porque como que isso impulsiona a especulação? Para explicar para os ouvintes, muitos podem, né, não estar sabendo do que se trata os juros, de como que funciona, como que é. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros. Ou seja, quanto maior a taxa Selic, em tese, né, mais dinheiro você vai receber caso você invista, né, em títulos da dívida, e tudo mais. E vários outros tipos de investimento, elas têm como base a taxa Selic. A taxa Selic no Brasil, que representa os juros, tem um dos juros maiores do mundo. Qual que é a lógica que o mercado tenta utilizar para justificar esses juros tão elevados? É a seguinte: bom, se nós elevarmos a taxa de juros, as pessoas, né, os investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, vão passar a investir em real, vão passar a utilizar a nossa moeda e vão comprar real. Em tese, né, entre várias aspas, isso deveria controlar a inflação, porque valorizaria o real, né, e evitaria tudo isso. A questão é a seguinte: se os juros ele é muito alto, as pessoas, vamos supor que você tem um dinheiro para investir, você tem R$1.000, você poderia investir em algo, né? Fazer uma, por exemplo, vamos supor, você quer fazer uma indústria nacional ou qualquer tipo de coisa, ou qualquer tipo de investimento, ou abrir um negócio. Porém, às vezes é muito mais seguro, né? Como o Zé Francisco até trouxe, você investir direto no título da dívida, porque é seguro, né? Você sabe que você vai receber seu dinheiro, não tem risco de um negócio não vender, de dar errado e tudo, né? E você desestimula isso. E além disso, o problema essencial é o seguinte: que isso aí favorece a especulação, favorece somente os grandes capitalistas que têm esse dinheiro para investir, favorece o mercado financeiro, né? Enquanto, ao mesmo tempo, como foi colocado aqui, você está dolarizando o petróleo, né? O petróleo de derivados, a gasolina, né? Você está dolarizando a exportação, né? Ou seja, você ataca diretamente a soberania nacional. E a disfarçatez está onde? A disfarçatez está no seguinte: que você tenta justificar, né? Se tenta justificar isso, dizendo que o que está trazendo custo para o Estado é a Previdência Social, é o salário mínimo, ou como diz o Zema aí, que não dá para aumentar o salário dos professores por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas, ô senhor Zema, aí você pode fazer isenção de impostos para Localiza aí de 400 milhões. Isso aí pode. O que não pode é aumentar o salário dos trabalhadores, né? Então a disfarçatez está exatamente aí. Por quê? Porque ao mercado financeiro, aos grandes burgueses, aos latifundiários, você pode fazer um plano safra que rende 400 bilhões de reais. Você pode dar dinheiro, você pode dar isenções de impostos, você pode ceder tudo. Só que ao povo você não pode ceder nada, né? E o problema fundamental, o problema fundamental dessa questão está no seguinte: primeiro, nós não temos soberania nacional. O nosso país é um país semicolonial, que é semicolônia do imperialismo, principalmente norte-americano. E esse problema da soberania nacional, de nacionalizar, de desenvolver uma indústria nacional, que isso sim vai fazer, vai controlar a inflação, isso sim vai resolver o problema. É um problema o quê? Do que o jornal Nova Democracia, inclusive, tem apontado, que é o problema da revolução de Nova Democracia, que um dos pontos, inclusive, do seu programa é isso, é acabar com essa dívida externa. Por que que nós vamos ficar pagando dinheiro para países imperialistas, para países estrangeiros, né? Dinheiro que é pego emprestado aí com o Banco Mundial, FMI e várias outras organizações. Por que que nós vamos ficar pagando dinheiro a grandes capitalistas que fazem especulação? Né? É um problema de destruir esse Estado. Destruir a única solução, a única coisa que pode garantir a solução derradeira e última dessa situação é a transformação revolucionária do nosso Brasil, a construção de um novo Brasil, né? Através de uma revolução de nova democracia dirigida pela classe operária, pelo proletariado.
É, só complementando, como o Enzo estava falando sobre juros, essa semana, não sei se vocês acompanharam, como é que estava a discussão do dólar. O dólar estava subindo cada vez mais e teve um aumento de quase 7%. E nós temos um Banco Central que seria o controlador da nossa economia. E no governo passado ele conseguiu a sua pseudo-independência. Tornou-se independente do governo, mas continua, como sempre, dependente do mercado. O papel do Banco Central seria, no momento que o dólar está oscilando para cima, seria entrar no mercado e comprar o dólar para ele poder cair. E não fez isso. O governo, o atual presidente do Banco Central, está trabalhando contra o próprio governo. O interesse é que quanto mais alto o dólar estiver, mais alto vai colocar a culpa na inflação. E o que está acontecendo exatamente no atual momento é isso. Como criar emprego se o dólar possibilita o mercado especulador a lucratividade? Então, a pauta da auditoria cidadã, mais uma vez a gente chama pela auditoria da dívida pública e popular. E finalizando, eu gostaria de chamar todos os ouvintes a acessar nossas páginas. Nós estamos no Facebook, no Instagram, agora no TikTok. E temos toda a documentação, material que pode ser impressa e distribuída à vontade. E toda segunda-feira nós temos um programa no YouTube sobre a dívida pública. E, mais uma vez, gente, vamos nos pautar nas informações e cobrar do nosso governo. Temos um governo atualmente que é midiático, tanto estadual quanto federal. Fala uma coisa e faz outra. E não podemos continuar aceitando. Não é isso mesmo, Mamute?
É, exatamente, Francisco. Queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa. É sempre bastante, muito enriquecedor a gente tratar, né, sobre esses assuntos econômicos, porque é mais natural a gente não ter tanto domínio assim sobre esses assuntos, né, porque é um negócio muito mascarado. E quando a gente traz alguém, né, que realmente aprofunda sobre isso e consegue trazer em palavras tão mais simples, né, de se entender do que a gente fica vendo economista falando na televisão, é bastante importante para a gente. Então, o Tribunal do Trabalhador sempre à disposição aí para você. Espero que você consiga voltar outras vezes aqui no programa. E aí, vários ouvintes mandaram mensagens aqui, inclusive. Daqui Beleza. A pouquinho a gente lê as mensagens, viu, gente? É, vamos seguir agora com o programa. Vamos falar agora sobre a situação da luta pela terra. Acampamento Mãe Bernadette, lá no sul de Minas, ali, ó, sul da Bahia e norte de Minas. A gente já falou bastante sobre a história do acampamento, ocupando aí uma terra... É, pertencente a uma empresa chamada Calcete, aqui de Lagoa Santa, inclusive. É, os camponeses estão lá resistindo, né, tiveram várias vitórias, só que agora eles estão denunciando uma operação iminente contra o acampamento Mãe Bernadette, uma operação policial estar prestes a acontecer lá, e os camponeses vêm denunciando isso. João?
Então, bom dia a todos, mais uma vez. É, como o Mamute já colocou muito bem, o suposto que se diz dono das terras, ele é o Lineu Fernando Carvalho, que ele é quem é o gerente aqui da mineradora Calcete, que é localizada em Sete Alagoas, né? Essas terras, os camponeses denunciam que foram griladas pela mineradora e estavam mais de 20 anos abandonadas. E cabe destacar uma coisa aqui, elas estavam tão abandonadas que quando o INCRA chegou para fazer a investigação do local, não tinha sede, não tinha fazenda, não tinha nada, que dizia que era de fato da mineradora, porque ela já estava há muito tempo, o fato é que aquelas terras não eram usadas para nada. E os poceiros, né, da fazenda, o nome da fazenda é Lagoa dos Portaços, né? Aliás, para deixar mais claro, Lagoa dos Portazes, ela fica na cidade de Cariranha, no sul da Bahia, tá bom? Quem depois quiser pesquisar, Lagoa dos Portazes, fazenda Lagoa dos Portazes, na cidade de Cariranha, sul da Bahia. E eles já colocaram várias vezes dentro da justiça, tinham os documentos de posse, trabalhavam há mais de décadas, né? E essas terras foram prometidas pela reforma agrária em 2008, 2009, pela superintendência do INCRA. Isso já era para ter sido regularizado, não foi desregularizado, e era para ter sido feita a desapropriação da Calcete. E aí cabe destacar uma coisa aqui que os camponeses denunciaram do acampamento Mãe Bernadette. O nome do acampamento é Mãe Bernadette, em homenagem a uma grande companheira da luta quilombola do sul da Bahia, que foi assassinada por 13 tiros em novembro de 2023, se eu não estou enganado. E isso foi amplamente denunciado porque ela, 2 meses antes, ela já estava sofrendo ameaças, inclusive saiu na Corte Internacional de Direitos Humanos esse caso da Mãe Bernadette. O filho dela também foi assassinado, ambos lutavam pela luta quilombola lá no estado da Bahia. E quanto a isso, os companheiros do acampamento Mãe Bernadette denunciaram que houve uma contratação de uma empresa de segurança privada chamada Faroeste Segurança Patrimonial.
Pistolagem
de pistoleiros. Mas o mais interessante é que eles verificaram a natureza jurídica, o CNPJ, quem estava no nome, e tem o nome de 2 policiais militares do estado da Bahia. Ou seja, o estado está participando dessa intervenção, dessa repressão e monitoramento dos camponeses no acampamento Mãe Bernadette. E eles já expulsaram os pistoleiros no fogueteio. Quem quiser, tem um Instagram, acampamento Mãe Bernadette. Você procura assim no Instagram, vai ser o primeiro. A pesquisa que vai aparecer dentro do Instagram. E eles fizeram um vídeo de apoio ao acampamento e lá eles mostraram o fogueteio expulsando os pistoleiros e denunciaram que os pistoleiros queimaram várias terras deles, vários lotes que estavam tendo produção, aproveitaram uma festa da região que estava acontecendo e os camponeses foram vender a produção dele dos lotes para ganhar o dinheiro que os camponeses mantêm ali na região. E aproveitaram-se disso e queimaram várias plantações dos camponeses e da produção de camponeses, além de destruir barracos e tudo mais. Ou seja, é a pistolagem com conivência do Estado, com a ajuda do Estado, com policiais militares do Estado da Bahia, realizou uma operação criminosa e ilegal para acabar com a produção dos camponeses. Mas os camponeses já colocaram, aqui a gente resiste, essa terra é nossa. E a Liga dos Camponeses Pobres já colocou que apoia o acampamento Bernadette e não vai desistir daquela terra, que o corte popular já foi feito e os camponeses já estão produzindo, como vocês podem ver no Instagram. Então a gente pede todo o apoio à luta do acampamento Mãe Bernadette. Quem puder estar enviando pix, mensagens de solidariedade, quem puder estar divulgando a luta no seu Instagram, isso é extremamente necessário porque a opinião pública é muito importante, ainda mais nesses rincões do Brasil, que a opinião é extremamente disputada pelos senhores, pelos coronéis. Quem mora em cidade pequena, mesmo aqui em Vespasiano, São José da Lapa, sabe como uma informação se espalha rápido e se ela é falsa, é muito pior ainda. Então é necessário a gente discutir, conhecer mais o acampamento Mãe Bernadette e prestar apoio, que eles são parte dessa luta imprescindível, necessária, da luta pela terra no nosso país, certo? E estão preparando-se uma operação. E os camponeses já colocaram isso depois da expulsão e é necessário a gente fazer essa divulgação da luta para que a gente impeça um massacre, como foi em Pau d'Arco em 2017, como foi também os massacres no Pará em 1996 do Carajás, né? O massacre do Carajás. É isso, muito obrigado.
É isso aí, a gente agradece. Seguindo então com o nosso programa, vamos agora para a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Na sequência, a gente vem com a participação dos nossos ouvintes. Então, nosso ouvinte, último chamado para você participar aqui do nosso programa. Mande sua mensagem de texto no número 3282-1045. 3282-1045. Vamos então para a leitura do editorial semanal com o título O Ideário Vivo da Primeira Divisão Revolucionária, a Coluna Prestes. Aos ouvintes que quiserem acompanhar a leitura ao vivo, basta acessar o site anovademocracia.com.br. Lá você encontra este e todos os outros editoriais. Vamos então, leitura do editorial semanal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês.
editorial semanal. O ideário vivo da primeira divisão revolucionária, a coluna Prestes. As revoltas militares que ganharam vulto e remexeram todo o país, desde a chamada Proclamação da República e que desembocaram no movimento tenentista nas décadas de 1920 e 1930, envolveu a média e baixa oficialidade e as praças democráticas e nacionalistas que emergia no seio do Exército e da Marinha de Guerra, ainda não existia a aeronáutica, do já secular Estado brasileiro, dos senhores de terras e burguesia compradora, lacaias do imperialismo, principalmente inglês, foram todas produto de uma sociedade em profunda crise, resultante do seu atraso semicolonial, semifeudal e carente de profundas transformações. Não por acaso, as revoltas dos tenentistas apontavam contra a concentração de terras no latifúndio, o domínio político dessas oligarquias feudais nos rincões, a corrupção generalizada do chamado poder público, consequência do domínio das oligarquias, e a miséria e ignorância impostas às massas de camponeses pobres no interior e às massas proletárias nas grandes cidades. O assim chamado movimento tenentista teve muitos episódios importantes, mas sem dúvida, seu auge foi a invicta coluna Prestes como desdobramento da Revolta Paulista de 5 de julho de 1924 por Miguel Costa e da revolta liderada por Luiz Carlos Prestes em setembro de 1924 em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, bem como a expressão de sua esquerda com a Aliança Nacional Libertadora, ANL, iniciativa de Frente Única Revolucionária encabeçada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB. A coluna Prestes, denominada de Primeira Divisão Revolucionária em 12 de abril de 1925, marchou mais de 25 mil quilômetros percorrendo o sul, o norte e o nordeste do país, atravessando mais de 3 estados, o Rio São Francisco, a Caatinga, as Serras de Minas e o Pantanal, de 1924 a 1927, até se dispersar na Bolívia. Mobilizou mais de 1,5 mil combatentes revolucionários e angariou apoio popular do campesinato por onde passou. Invicta, mesmo perseguida em todo o seu percurso, enfrentando pesadas campanhas de cerco das tropas leais ao ultra-reacionário governo de Arthur Bernardes, a coluna derrotou 12 generais sem perder nenhuma batalha. E nela se revelou a grande capacidade militar de Luiz Carlos Prestes, como estrategista militar na aplicação de guerra de movimentos, combinada com táticas de guerra de guerrilhas. São errôneas as interpretações de que o movimento tenentista e a coluna expressam o início da intervenção militar na política. Não era a alta oficialidade reacionária, oligárquica e antipovo, mas a média oficialidade e praças, ligadas às massas populares, as protagonistas desses acontecimentos, que em sua causa se chocava, não apenas com os privilégios de casta dos barões do alto coturno, mas com toda a estrutura semifeudal latifundiária. Também é incorreto pensar que as aspirações da coluna tenham sido realizadas em 1930, com o golpe de Estado da Aliança Liberal. As aspirações democráticas da coluna seguiram pendentes de realização, mesmo sob o governo de Getúlio Vargas, tanto que suas bandeiras foram desfraldadas novamente em 1935, com o levante popular armado da ANL. Hoje, o ideário da coluna Prestes segue vivo e, ainda, pendente de realização. Apenas a revolução de nova democracia, dirigida pelo proletariado, pode transformar em realidade a democratização do acesso à terra a quem nela vive e trabalha, a libertação da nação das garras do imperialismo, seu desenvolvimento econômico e tecnológico industrial autocentrado e autossustentado, e a emancipação das massas trabalhadoras da cidade e do campo para a completa conformação da nação brasileira, o Brasil novo da República Popular. Tal como disse Prestes em 1º de novembro de 1935, nas instruções ao movimento guerrilheiro, a correligionários da coluna no interior do país, na qual orientou a criação de organizações de massas como ligas camponesas e comitês contra a fome para mobilizar as massas e criar grupos guerrilheiros, e, numa carta em que afirma que, desta vez, a coluna será dirigida pelo proletariado.
É isso aí. Essa foi a leitura do editorial semanal do jornal Nova Democracia, com o título O Ideário Vivo da Primeira Divisão Revolucionária, a Coluna Prestes. João?
É, então acho o editorial do jornal Nova Democracia, ele resgata esse, de fato, esse ideário vivo mesmo da Primeira Divisão Revolucionária, foi conhecida aí popularmente como Coluna Prestes, mas é importante destacar que esse foi o movimento de uma... que abrangeu nacionalmente o país, né? E ele foi, como colocou ali muito bem o editorial, foi do sul ao norte ao nordeste do país e ainda teve sua dispersão na Bolívia. Então ele claramente passou por várias regiões do campesinato pobre no nosso país, dos camponeses pobres, e não perderam uma batalha sequer. É, foram 25 mil quilômetros de marcha. Então isso já mostrou o quanto a gente tem que estudar a história do Luiz Carlos Prestes e mesmo a história da Coluna Prestes para entender melhor a luta do povo brasileiro e principalmente dos camponeses. É. E aí eu acho que o editorial ele acerta muito bem quando ele coloca que essas lutas dos soldados, que principalmente originou a Coluna, o movimento tenentista, são lutas democráticas. Não é luta de quartelada, do golpe da milicada como a gente está vendo hoje. É muito diferente... Por exemplo, do que foi a proclamação da nossa República, 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Isso, claramente, é a primeira vez que o exército intervém na política da sua forma reacionária, ou mesmo sobre um império, quando você tem o Duque de Caxias cometendo os massacres e genocídios contra o povo paraguaio e colocando o exército cada vez mais essa instituição como reacionária, como antipovo e vende-pátria que o exército é, as Forças Armadas. É muito diferente do que foi a Coluna Prestes, que o Prestes depois se tornou presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que foi a Frente Única Revolucionária dirigida pelo Partido Comunista do Brasil, inclusive. Aí teve suas relações, encontrou com a Olga Benário, que era outra grande militante comunista, muito diferente de afirmar que era uma quartelada, que era o início da intervenção militar política. Então, acho que mais que necessário a gente estudar mesmo a história do Luiz Carlos Prestes e recomendo a todos que assistam o Cine Debate, O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, que o jornal Nova Democracia está organizando o Cine Debate, organizou agora em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro, e creio que vai ser um importante documentário para estudar mesmo a vida do Luiz Carlos Prestes, da Coluna Prestes. Muito obrigado.
É isso aí. Vamos agora, então, para o nosso momento do ouvinte. Daqui a pouquinho nós temos ainda o História Conta Gotas, teremos também notícias internacionais. Então, continue com a gente até às 10 da manhã. Primeira mensagem, Sabrina Gurgel diz pra gente: bom dia, na última quarta-feira, um grupo de 5 adolescentes voltando para casa, 2 brancos e 3 negros, foram abordados por policiais, revistados e tiveram armas apontadas para suas cabeças. Isso mesmo, um grupo de adolescentes com armas apontadas. Os negros não falam português e um dos garotos é filho da embaixatriz do Gabão, que está em choque e se questionando o porquê de tanta estupidez policial. Alguém tem que avisar ela que aqui no Brasil não importa se o filho é de quem ou a idade, se é negro, e assim é assim que a polícia faz. Como cantava o Rapa, abre aspas, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Outra mensagem, o Osmani mandou pra gente. Bom dia, é o Osmani do bairro Santa Amélia. Manda um abraço pra mim. Grande abraço pra você, Osmani, nosso ouvinte lá do Santa Amélia. Outra mensagem, essa é um áudio do PJ ainda. Vou passar pra vocês aqui, ó. Meu grande amigo e barbeiro PJ, que sempre acompanha aqui o Tribuna. Abre aspas aí pro PJ.
Bom dia, bom dia, bom dia, grande mamute. Já tô aqui na expectativa pra ouvir a melhor rádio de todas as rádios, rádio autêntica. Ô Mamute, meu nobre, vou aproveitar a oportunidade aqui que eu já tô escutando a rádio aqui. Assim que você entrar na sintonia aí, meu brother, manda aqui um salve aqui para mim, aqui na barbearia, no meu chegado Natan, e um abraço para a galera toda aqui. Só força, valeu, valeu, valeu.
Cabo do viajante.
Ah, tá, já ia esquecendo, hein? Sem mais delongas, feliz aniversário aí, meu parceiro. Valeu.
É isso aí, eu sou o PJ lá da Barbearia em Contagem, nosso ouvinte. Um grande abraço pra você, pros seus clientes aí. E um abraço, ele me mandou aqui, ó, pro Tico, que é o Mano Tico. Um abraço aí pro Mano Tico. Obrigado pelas felicitações, ontem foi meu aniversário, gente. Aí o PJ lembrou, e ninguém aqui lembrou. Olha só como é que a vida é. Seguindo, bom dia a todos. Esse é o Volney lá do bairro Ouro Preto. Todas as coisas que atingem pessoas com menor poder aquisitivo não saem do papel. Fico feliz em ver os estudantes em movimentos em pró da sociedade. Aí, Jô. Referente ao latifúndio, o Temer, nos últimos dias de governo, anistiou grandes fazendeiros de dívidas de até 2 bilhões e os familiares tomou os tratores para pagar as dívidas. Este foi o Volney, lá do bairro Ouro Preto. Outro ouvinte. Bom dia, bancada. O sistema neoliberal é assim. O lucro é privado, o prejuízo é coletivo. Temos que derrubar esse sistema. Esse foi o Gilberto mandando mensagem aqui pra gente. Outra mensagem. Bom dia, bancada. É um prazer imenso falar com vocês. Cheguei de Pedra Azul esta semana passada. Estou ouvindo o programa que está bem debatido. E que bom que a escola popular vai voltar, porque ela é importante para elevar a consciência política e de luta de classes da classe operária. Porque a escola formal não ensina nada, só prepara mal para o mercado de trabalho. Só o conhecimento é o que irá libertar as massas de toda opressão imposta por essa burguesia reacionária. E como dizia o presidente Mao Tse-tung, se não penetrarmos nos covis do Tigres, nunca poderemos apanhar suas crias. Essa foi a mensagem do Gilmar, que inclusive foi aluno da Escola Popular. Dei aula para o Gilmar na Escola Popular. Grande Gilmar aí, acompanhando o programa. Outra mensagem, parabéns para Histórico e equipe do programa Tribuna Trabalhador por levar todos os sábados o conhecimento para todos nós, povo trabalhador. Aumento do preço da passagem do metrô é o fim dos trabalhadores cobrador de ônibus de 34 cidades, aumento dos preços da passagem do metrô e o fim dos trabalhadores cobradores de ônibus de 34 cidades da região metropolitana de BH. Filiação do nosso sindicato à CUT e nós trabalhadores e passageiros sem o nosso direito. Não precisamos de esmola, migalhas desses políticos, destes patrões. Mensagem do ouvinte que não quis se identificar, mas sempre participa aqui do nosso programa. Manda um beijo para minha esposa, Lieni. Beijo, Lieni. Seguindo, por uma sociedade igualitária e pela libertação do povo da ignorância. Favela neles. Esse é o Ramon, lá do Taquaril, que também mandou um abraço aí para a esposa dele, Lieni. Ou Lieni. É isso, algumas mensagens lidas. Depois a gente tenta fazer mais uma rodada de mensagens. Lembrando, se você quiser participar, 3282-1045, 3282-1045. Para seguir com o nosso programa, vamos agora então para o nosso História Conta Gotas, falando sobre o dia 2 de julho. O que aconteceu no dia 2 de julho? Vamos descobrir agora um grande evento ocorrido lá na Bahia, Independência da Bahia. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Tribuna do Trabalhador. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e histórico também. Já já a gente está de volta, gente.
Olá, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Aqui é o professor Rômulo. E hoje eu fui convidado para participar do quadro História Conta Gotas. Hoje com um tema extremamente interessante. A independência da Bahia, o famoso 2 de julho. A independência da Bahia ele é um importante desdobramento dos conflitos que ocorreram entre os colonos e os portugueses, dentro do contexto do que foi, entre aspas, independência do Brasil. E esse fato se concretiza no dia 2 de julho de 1823. É importante fazer um recorte e contextualizar que o nosso país e o nosso povo sofreu uma opressão colonial muito forte de Portugal e que houve, com muita força, importantes lutas de resistência. Nessa época, a Bahia era uma região em grande estado de agitação, possuindo uma população extremamente insatisfeita contra a autoridade portuguesa. Isso fez os conflitos com os portugueses se iniciarem em fevereiro de 1822 e se ampliarem bastante após o tradicional 7 de setembro. Os conflitos eles se encerraram quando os colonos rebeldes capturaram a cidade de Salvador, 2 de julho de 1823. Contextualizando mais ainda, é preciso recordar da Conjuração Baiana, do final do século XVIII, em 1798. Isso faz afirmar que na Bahia, mais até que em Minas Gerais, estava arraigado na população o sentimento de independência em relação a Portugal. Sem Minas, esse fato se deu mais próximos às famílias abastadas de mineradores. Na Bahia, foi a gente humilde que participou ativamente desse movimento. A Revolução Liberal de Portugal, ocorrida em 1820, influenciou também o movimento do 2 de julho. Ela teve uma enorme repercussão na Bahia, onde era grande o número de portugueses. Como desdobramento, em fevereiro de 1821, uma conspiração de cunho constitucionalista eclodiu em Salvador. E nomes históricos da Bahia participaram desse movimento, como Cipriano Barata, José Pedro de Alcântara, o capitão João Ribeiro Neves e outros. No dia 2 de julho, as tropas brasileiras venceram, após exaustivas batalhas, o domínio português dos arredores de Salvador. A partir do ano seguinte, a população passou a realizar o tradicional desfile, comemorando, assim, a data da chegada do Exército Libertador à cidade. A tradição, que carrega um tom mais festivo e popular e faz um contraste com o caráter militar das celebrações do, entre aspas, 7 de setembro no restante do país. A festividade do 2 de julho, é isso que é importante a gente ressaltar, e é a marca desse fato histórico, ela sempre foi ligada às causas populares. As figuras de Maria Quitéria, Joana Angélica, o corneteiro Lopes e João das Botas falam de um imaginário totalmente diferente do que se tem da independência, entre aspas, do Brasil. Essa batalha do 2 de julho gerou seus heróis. Neste caso, quase todos originários das camadas mais pobres da população e reverenciados até hoje com muito carinho pelos baianos. São nomes inesquecíveis nesta saga que não existem nos livros didáticos de história e, portanto, infelizmente, são desconhecidos para a maioria dos brasileiros. Posteriormente, foram acrescentadas as figuras simbólicas do caboclo e da cabocla. Hoje, eles são estrelas do cortejo, saindo em carros emblemáticos. E é uma coisa muito bacana ainda a permanência desses desfiles. É feriado estadual na Bahia e a participação popular ela é gigantesca nesses desfiles. O caboclo e a cabocla, para vocês terem uma ideia, ouvintes, representam o exército que lutou na guerra, formado por soldados regulares e voluntários, brancos e pobres, tupinambás, negros libertos e pessoas escravizadas enviadas pelos seus senhores. Por todo o caminho, essas duas figuras simbólicas recebem dos passantes flores, frutas e bilhetes com pedidos. É daí aquela famosa expressão baiana: vá chorar aos pés do caboclo. O 2 de julho tem um significado histórico muito grande no nosso país. Marca um forte movimento de contestação à opressão e exploração colonial. E é fato memorável da história da luta do nosso povo, o povo brasileiro. É isso aí, ouvintes. Aqui é o professor Rômulo, esse foi o quadro História Conta Gotas. Espero que tenham gostado. Uma grande saudação a todos os operários e trabalhadores aqui de Belo Horizonte. Até mais!
Faria de tudo no mundo pra tocar guarira. Faria de tudo no mundo por Maria. Passado, presente, futuro, o que eu não queria.
cajado. Quando o corneteiro tocou, comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou.
Pode avançar, pode avançar.
O corneteiro trocou.
Pode avançar,
pode avançar. O corneteiro trocou.
Tribuna do Trabalhador, na Autêntica FM.
Estamos de volta! Esse foi nosso História Conta Gotas, participação especial aí do professor Rômulo. Saudades, professor Rômulo. Meu antecessor aqui na bancada do programa.
Queria fazer um comentário.
Peraí, já passo para o Enzo, deixa eu só organizar os microfones aqui. Bora lá.
Música que toca aí no final desse História Conta Gotas. É justamente contando a história da lenda, né, desse que virou lenda lá na Bahia, que é o corneteiro Luiz Lopes. E conta a história que é a seguinte, que quando o comandante das tropas brasileiras mandou recuar, ele fez um toque com a corneta que significava cavalaria, avançar e degolar. E aí as tropas portuguesas recuaram diante desse toque, achando que tinham chegado reforços das tropas brasileiras à época. Então, é uma história muito interessante e essa música foi feita para contar essa história.
É isso aí. Agora são 9 horas e 52 minutos. 8 minutinhos de Tribuna do Trabalhador. Poxa vida. Vamos então agora para as nossas notícias internacionais. Vamos falar sobre os principais acontecimentos da situação entre a resistência palestina e o Estado sionista de Israel com ele. João...
Bom, então, muito obrigado, Mamute. Foi, antes de tudo, cabe destacar que a resistência palestina continua na luta persistente contra o Estado sionista de Israel. Né? E o mais importante aqui a destacar é que o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino aqui em Belo Horizonte está sofrendo um processo feito pela Federação...
Uma denúncia, né, no Ministério Público.
Isso. Uma denúncia no Ministério Público aqui de Minas Gerais, feita pela Federação Israelita de Minas Gerais, ligada à CONIB, né? A Confederação Nacional Israelita do Brasil, que ataca o comitê dizendo que são xenofóbicos e antissemitas, usando um cartaz que o comitê usou de divulgação, que seria uma ligação ao Hamas, que o Hamas seria uma entidade terrorista e tudo mais. E quanto a isso, o Comitê Mineiro de Solidariedade fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a ajuda da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. E cabe destacar que foi claramente refutado colocado em prova que não há nada de xenofobia e antissemitismo. Como muito bem o Breno Altman destacou, isso faz parte da estratégia do movimento sionista mundial que se chama SLAP, que é uma sigla em inglês, significa Strategic Lawsuit Against Public Participation. É como um comportamento estratégico contra a participação pública, que por meio de processos legais, medidas legais, você vai cerceando, negando a liberdade de expressão e crítica das pessoas, acusando de antissemitismo e xenofobia. E aí, enfim, a assembleia foi muito boa, a audiência foi excelente, e teve uma manifestação em São Paulo em defesa da resistência palestina, foi a maior manifestação que tivemos até então em defesa da resistência palestina, uma manifestação muito vitoriosa. Houve uma tentativa de atentado de uma bomba de efeito moral por um participante aleatório, não conseguiu se identificar, até onde se sabe, mas não teve nenhum efeito violento, não teve nenhum manifestante que ficou ferido ou qualquer coisa do tipo. Então, cabe destacar que a resistência palestina continua vitoriosa, a participação dos brasileiros, da juventude, está muito vitoriosa, não só no Brasil, houve também relatos do movimento estudantil em Portugal, na Universidade do Minho, que mostraram aí mobilizações de apoio à Palestina. Inclusive, um documento agora saiu chamando todo o movimento estudantil a levantar uma intifada do movimento estudantil, né, que é um termo dos palestinos, levantar uma grande revolta estudantil em defesa do povo palestino. Então, é isso. Muito obrigado, Mamute.
Trazendo mais notícias, Mamute, sobre a questão da Palestina, nessa semana, o Hezbollah, que é um movimento de resistência nacional do Líbano, né, que fica ali naquela região ali, bem próximo a Israel, faz fronteira, né, lançou 200 mísseis em direção a Israel. O Líbano, que já tinha há algumas semanas atrás, né, revelado várias imagens de drones alertando Israel que, se continuasse a atacar, né, seus territórios, E tensionar, o Líbano poderia facilmente, né, o Hezbollah, a resistência nacional, poderia facilmente destruir toda a infraestrutura essencial de Israel em apenas 3 dias. E isso foi constatado também por analistas militares do próprio sionismo, né, na mídia israelense. E agora a gente vê Israel cada vez mais nessa sinuca de bico com essa tendência à regionalização do conflito, né, algo que não interessa a eles. E agora eles estão nessa situação bastante complicada, bastante delicada, né? Também teve uma mudança, né, nas táticas que a resistência nacional tem utilizado, a resistência nacional palestina em Gaza. Porque nós relatamos há pouco tempo atrás das operações que tiveram em Jabalia, né, eliminando dezenas de soldados sionistas, né? E agora, mais recentemente, teve uma outra operação em que uma única operação no bairro de Shujaya, lá em Gaza, foram eliminados 10 soldados sionistas numa operação complexa. E a resistência nacional palestina cada vez mais tem feito essas operações, né, que são chamadas de operações de ataque, né, são verdadeiras ofensivas táticas dentro da guerra que está se perpetrando. Por que que a resistência nacional mudou sua tática e está se utilizando dessas ofensivas? Porque Benjamin Netanyahu, assim como o seu antecessor, né, o Ariel Sharon, ele está buscando implementar uma estratégia que se chama Fingers, né, que significa dedos. É o que? É criar zonas na faixa de Gaza de controle militar israelense. Qual que é o objetivo? O objetivo é você cortar o território ao meio. Desse modo, ficaria, em tese, mais fácil de controlar, né, e de derrotar a resistência nacional palestina. Só que isso tem se mostrado impossível, dada a força da resistência nacional palestina, que é muito maior do que foi no passado, né, com as operações que tiveram na década de 60 e 70, né, e ao grande contingente, né, milhares de massas que têm se juntado à resistência nacional palestina. Então, esse é o cenário que tem se desenhado para Israel, né, e essa é a potência da resistência nacional palestina e do movimento de resistência nacional em todo o mundo, que só tem crescido, né? Dessa forma, deixo minhas considerações finais. Um abraço a todos os ouvintes, a todos que escutaram até aqui. E é isso, até semana que vem.
9 horas e 54 minutos, 59 minutos, Tribuna do Trabalhador chegando ao fim. 20 segundinhos para cada um fazer suas considerações finais. Jô?
Eu quero deixar minha saudação final à bancada, aos ouvintes, e também um abraço enorme para a dona Regina. Beijos.
João?
Muito obrigado também pela participação aqui, saudar a bancada, saudar os ouvintes. Espero que a transmissão hoje, a rádio hoje, tenha ajudado todos aí a terem mais conhecimento de vida pública e tudo mais que está acontecendo no Brasil. Obrigado.
Francisco?
Eu quero deixar um abraço aqui à bancada, aos ouvintes, e acesse a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Todas as informações estão lá, conhecimento liberta.
É isso aí. Forte abraço a todos os nossos ouvintes, agradecer a todos aqueles que participaram aqui da nossa bancada hoje, um programa bastante interessante e recheado. Agradecer a todos aqueles que mandaram aqui mensagens e felicitações de aniversário para mim. Muito obrigado, pessoas. É isso aí, semana que vem a gente está de volta com mais Tribuna do Trabalhador. Na sequência, vem aí o programa super popular com Ronan Oliveira. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Fiquem bem, um ótimo final de semana e até semana que vem. We'll be right back.